Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Vida Livre nessa segunda-feira. Você sempre começa a sua semana super bem, né? Porque a gente está sempre aqui falando de coisa boa, com convidados super especiais. Muito feliz por estar aqui, muito feliz por você estar acompanhando a gente também. Agora por todas as redes sociais, além do dial, né, do AM930, que você pode ouvir a gente no rádio, indo para casa, fazendo as coisas na sua casa. Tem o site da Rádio Cultura, tem o Facebook da Rádio Cultura, tem o YouTube... Tem o Insta, tem o Twitter. Falei tudo, Marcinho.
É, estamos abrindo o Facebook, YouTube e Twitter da Rádio Cultura.
Yes, e mais o nosso Insta aqui no Insta do Vida Livre, no Insta do Ira também, né?
Também, estamos online. Viu, boa tarde, gente? Pessoal.
Bacaníssimo. Brasil inteiro, nós somos um sucesso. E hoje a gente vai conversar aqui, nós vamos conversar sobre... Um assunto importantíssimo, gente. Muito, muito, muito. Nós tivemos até uma entrevista, né, doutora Mayara, que a gente falou sobre o cuidado com os médicos veterinários mesmo.
Exatamente, com a profissão em si, né, porque muitas vezes a gente pode ser mensageiro de alguma notícia não tão agradável, mas tem que ser verdadeiro, não pode iludir. Então tem várias coisas pra gente abordar, né?
Que foi uma entrevista sensacional, porque hoje é dia do nosso quadro Vida Animal, que é o quadro da doutora Mayara Reuge, e ela sempre traz uma convidada. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez a doutora Sandra, que foi muito legal a primeira entrevista. Vamos conversar de novo com a Sandra de Almeida, do Abraço Cuidados Paliativos, e vamos falar sobre isso, né? Sobre cuidados.
Vamos falar sobre cuidar de quem cuida, né?
Cuidar de quem cuida.
Que é muito importante, né? A gente sofre junto com os nossos pacientes, né? Então... E quem cuida, não é só o médico veterinário, mas a família também que cuida, também precisa de cuidados, né? Então, é uma grande rede aí que a gente tem que se preocupar com eles.
Uhum. Isso é essencial, né? Quero mandar um beijinho para a Adriana, que hoje se despediu do Homer, do parceirão dela de 11 anos. Homer já tá brincando. A minha mãe falava que era a fazendinha dos animaizinhos, né? Já tá lá brincando.
Sem dor, correndo.
Isso, feliz da vida. Mas a gente fica aqui com o coraçãozinho, né? Sim. Morrendo de saudades.
Uhum, com certeza.
E esse processo, o Homer, por exemplo, passou por um processo de doença mesmo. Ele teve câncer, né? Foi um processo assim, vou até usar o exemplo dela, porque um processo de ir tratar, fazer quimioterapia, daí tinha vezes que achava que não dava mais, mas ele se recuperava. Esse processo longo de cuidado, de doença e tal, é muito desgastante, né?
Com certeza, é um desgaste tanto para os profissionais como para a família, né? Uhum. A gente tem apego pelos nossos pacientes, né? A gente fala que é veterinária, a gente tem esse dom, né, de poder atender eles desde bebezinhos até chegar na idade de senhorzinho, né? Então a gente sofre sim com eles, né? E a gente vê a dedicação dessa família. Também isso faz a gente sofrer, né? Que é todo esse cuidado, toda essa implicação econômica também.
Sim.
E emocional, né? No cuidado com o Homer nesse caso, né? Isso é só um exemplo, né? De levar à clínica, fazer quimioterapia, ver o sofrimento, muitas vezes perde o apetite, não é mais aquele cachorro brincalhão, né? Isso vai mexendo com a pessoa, vai mexendo com a equipe que trabalha, né? E a gente muitas vezes... não está preparado na medicina veterinária para lidar com o sofrimento dessa família. Né? E a gente acaba se, não é contaminando, mas se contagiando com esse sofrimento e acaba desencadeando certos tipos de doenças, né?
Isso... E eu acho que até esse processo de você falar com a família e chegar nesse momento de dizer, olha, não tem mais o que fazer. Deve ser muito difícil pro médico veterinário que... A proposta dele é sempre salvar, sempre cuidar, né?
É, exatamente. E a gente tem as esferas para respeitar, digamos assim, né? A esfera natural da vida, encarar isso com naturalidade também. Porque a partir do momento que a gente vai muito além ou tenta fazer todas as manobras que só se sustentam por elas mesmas, e o animalzinho não consegue responder aquilo, seja um órgão pulmonar, né? O sistema pulmonar, cardiovascular, renal... Tudo dependendo de aparelhos, tudo dependendo... A gente está prolongando, mas também existe o conceito da distanásia, que seria uma morte mais prolongada. A Sandra pode explicar melhor do que eu sobre isso. Mas também a gente não pode ir muito além, né? A gente tem que aceitar, tem que ter uma certa resignação em relação ao processo natural, né? Da vida, não vamos falar... Né? A vida tem um término, né? E esse término a gente tem que dar qualidade de vida, sim, amenizar sofrimentos, né? Fazer dentro do que está possível. Mas realmente, em muitos casos, a gente tem vínculo há muito tempo com esse paciente, que nem a Sandra mencionou, desde filhote, né? Uhum, uhum. A gente se envolve, gosta, sabe de todas as histórias que aquela família teve com aquele animal. Então criam-se vínculos, né? E é bem difícil realmente a gente não se envolver, uhum, né? E eu acho que até é natural isso. Eu acho mais antinatural eu pensar assim, que eu seria fria a ponto de não me envolver, uhum, com nada, por exemplo, né?
Não queremos, né? Não queremos essa um veterinário frieza, que...
dessa forma, não, né?
Não.
Exato. E aí tem que aprender a lidar, sim, já que a gente se envolve e tem sentimentos também, a gente precisa de um apoio, muitas, sim, vezes de um profissional específico para esse tipo de situação.
Sim. Né? Uhum. É, a gente tem que ter um apoio psicológico mesmo, né? Eu acho muito importante. A gente tem que trabalhar com as equipes que estão nos hospitais, né?
Uhum.
E dar um lugar para aquele profissional que sente também, né? A gente muitas vezes acha que não, mas a gente sente. Eu sempre falo assim, a partir do momento que eu estou fazendo medicina veterinária no meu consultório e não sinto nada pelo meu paciente, eu estou na profissão errada, né? Sim. Eu tenho que sentir, sim, empatia, né? Eu tenho que sentir, deixar aquele paciente confortável, uhum, saber o que é sentido de qualidade de vida, bem-estar, né? E respeitar muito essa família nesse momento, né? Então, é toda uma questão emocional envolvida mesmo, né?
É muito complicado, né? Porque para pensar, a gente perde um animalzinho por dia, tudo bem, que você viveu a vida toda com aquele animal, então tem, né? Mas o veterinário, às vezes, perde 3, 4 numa semana, sim, dependendo, uhum, né, do, uhum, caso.
Uhum.
E aí, como é que você vai para casa todo dia do... Sabe, conheci aquele animal, hoje perdi esse, amanhã perco aquele, e é um acúmulo de dores, assim, né?
É. Tem os nossos próprios também para lidar,
também,
né?
Sim, também
os
isso.
Os nossos filhos, uhum, e mais os pacientinhos, que muitas vezes é relativa essa questão do tempo, às vezes a gente se apega muito, muito rapidamente, uhum, tem os de longa data,
sim,
com todos a gente desenvolve algum certo de apego, uhum, realmente,
com,
né?
Com certeza, não tem como
E aí a gente tem que lidar mesmo, né? Dependendo da área, isso é mais expressivo ainda.
Sim.
É, talvez geriatria, oncologia, algumas áreas são mais específicas. E não fica de fora a físio, que eu atendo a fisioterapia,
sim,
mas tem muitos animaizinhos,
sim,
idosos.
Né?
Exatamente, que geralmente vão para físio devido a algum problema de artrose, alguma questão já envolvida, uhum, com a idade junto, né?
Sim.
Então, não é incomum os nossos pacientinhos partirem com uma certa frequência toda semana. E a equipe inteira se comove,
uhum,
com isso.
É. Imagino. E como é que você trabalha a família? Porque eu acho que depende muito do conceito que a família já tem, né? De saber que, gente, a gente vai pegar um animalzinho, você tem que entender que ele provavelmente vai partir antes de você.
Sim.
Né? A vida... A menos que você pegue uma tartaruga.
É. Um elefante.
Não sei se está podendo. Mas, estamos falando aqui de animais, né? De pets, de cães, gatos, enfim. Ele vai acabar partindo antes de você. Mas a gente não quer. A gente não quer entender isso. Sandra, como é que trabalha isso nesse momento?
Eu acho que é uma questão de educar também, sabe?
Uhum.
A gente, desde que a gente recebe o nosso paciente no consultório, fazer com que essa família entenda. Porque a gente não fala na morte, né?
Uhum.
Mas entender que o tempo de vida dele é... Eu acho que informar a esse tutor, a essa família, para que ela não esqueça que o tempo é menor, que vai ter certos cuidados. E a gente se envolve tão emocionalmente que a gente acaba achando que eles vão viver o mesmo tempo que a gente.
É.
A gente esquece isso. É um certo bloqueio mesmo, né? E eu acho que a conscientização, desde do momento que você pega esse animal para você, tem que ser feita, né? A gente não fala nisso nos consultórios, a gente nem está preparado para isso.
É.
Então, eu acho importante a gente... vive tal tempo, vai chegar uma época que você vai ter que levar no geriatra, sabe? Indicar os caminhos, né? E a gente sabe, é como ser humano, né? A gente sabe que vai chegar uma certa idade, a gente vai ter que ir no geriatra, a gente vai ter que mostrar um caminho para ter qualidade de vida e bem-estar, né? Então, com os animais também é assim, né? A gente mostrar o caminho para essas famílias que estão no nosso consultório e fazer com que eles entendam né? E é muito bom conversar com eles. Eu sempre falo que em consultório a gente não vai só escutar os sintomas, não vai só escutar a queixa principal, a gente tem que escutar essa família. Sim. E entender qual é o vínculo que ela tem com esse animal. É, entender, é um escutar dando lugar ao outro, né? Eu falo que eu entender como é que aquela família se relaciona, como é que é o... como é que aquele animal se movimenta em casa, qual o lugar que ele ocupa, qual o vínculo que ele tem, para depois a gente começar um tratamento, né? Eu falo que a anamnese no primeiro contato que a gente tem que fazer na clínica não é somente sobre doença, mas sim como que esse animal e essa vida permeia essa família.
Então, às vezes o animal é um ponto crucial ali,
sim,
naquela família,
com
né?
Com certeza. Muitas vezes é o único companheiro, muitas vezes é o que fica mais tempo com você, você conversa com ele, né? O vínculo de amor que você tem. Uhum. Né? Então, se a gente não entender isso, a gente vê aquelas senhorinhas que entram nos nossos consultórios, né? Com um gatinho que é o único companheiro dela, que ela conversa, sim, que ela tem. E a gente esquece que é só um animal, né? Então, entenda qual que é o vínculo que tem aquele animal. Eu falo assim, quando um animal fica muito doente, por exemplo, o cachorrinho aí que ficou,
o Homer
ficou doente, né? É, a família perdeu várias coisas, né? Até o passear com ele,
sim,
né, é perdido. Porque um animal muito debilitado, ele já não sai para passear. E aquela pessoa que se socializava através do animal, né, que ia num parcão, por exemplo, conhecia pessoas, né, que se relacionava, ele já não faz esse papel. Então, ela já tem um luto pela essa situação.
Sim.
Né? As pessoas, às vezes, se comunicam através dos animais. Né? E a gente acaba esquecendo isso. Né? Então, é um luto por várias condições. Né? Então, por exemplo, você chegava em casa, aquele seu cachorro cumprimentava você. Né? Chegava, abanava o rabo, fazia aquela festa, estava estressado e era legal.
Uhum.
Aí, quando ele está mais velhinho, ele não escuta mais você chegar em casa. Ele está surdo, ele está dormindo, né? Ele não tem tanta vitalidade.
Sim.
Né? Isso também é um luto pelo aquele vínculo que diminuiu e que mudou. Né? Então, é muita coisa.
Nossa,
relacionada.
Nossa, nunca tinha pensado nisso.
Uhum, é muita coisa envolvida. Porque a gente escuta no consultório, isso que eu falo, o ouvir da gente no consultório é importante. Uhum. E eu dando lugar para essa pessoa, eu consigo entender essa família.
Uhum.
E quanto mais eu entendo essa família que eu estou acolhendo no meu consultório como veterinário, né, mais eu posso ajudar ela. Mais eu posso fazer com que esse sofrimento seja um pouco amenizado. Ele vai existir, sempre.
E tá certo, né?
Né? Mas a gente pode amenizar, a gente pode ajudar, contribuir, né, fazer com que essa dor seja um pouco... não mais leve, mas ela seja compartilhada, né? Porque a gente está falando de um luto não reconhecido, né? E as pessoas sofrem sozinhas, choram sozinhas, são criticadas por isso.
Por muito e muito tempo, muitas vezes,
sim,
né? Se prolonga, envolve impactos no dia a dia, na vida daquela pessoa,
sim,
né? Se não bem abordado,
sim,
realmente.
Sim, com certeza. Né? Às vezes eu ligo após óbitos, que eu faço esse trabalho na Clinivet, né? Ligar para os tutores pós-óbito, as histórias que eu escuto são, assim, muito tristes, pessoas sofrendo muito, porque elas não têm um lugar para falar desse sofrimento.
Porque ainda tem gente que fala, é só um animal.
Sim, é criticada.
Tipo,
você está
chorando,
Deus,
você
tá
chorando
por causa
de um cachorro. Nossa, essa frase...
Dói,
se
né?
Se alguém fala, é só um animal, é só um bicho... Não, não é só um bicho, né?
Eu atendo também os profissionais ali na Animal Clinic, né, os veterinários, né, e muitas vezes eles vêm com a questão também, doutora, como é que eu faço? Será que eu choro? Será que eu não choro? Será que eu sinto? Será que eu não sinto? Né? O que fazer nesse momento? Eu tô mal, mas o que eu faço com esse sentimento?
Sim.
Né? Então, a gente também, como profissionais da medicina veterinária, nós também ficamos de luto, nós ficamos chateados, né? E, assim, você falou dessa questão que a gente perde vários pacientes, né?
Uhum.
Eu sempre falo, e tem estatisticamente comprovado, que a gente guarda mais uma má experiência do que boas experiências.
É.
Né? 5 vezes mais o ser humano guarda mais do que ele fez de ruim do que o de bom. Se você atendeu 10 pacientes naquele dia e o 11º morreu, você vai lembrar
é
daquilo.
É aquilo que vai marcar.
Vai carregar em você. Se você não tem um lugar para trabalhar isso, é isso que vai ficar muito evidente para você. Né? É isso que vai te pegar, você vai mal para casa, né? Você vai começar a desenvolver as síndromes. Né? E isso não é um dia, né? São vários dias acontecendo.
E aquela, eu acho que a pior situação do ser humano, o pior sentimento é culpa.
Sim.
Né? É o que mais destrói a gente. E aí, dos dois lados, às vezes do tutor que fala, mas acho que eu não fiz tudo que eu podia, eu acho que eu não dei atenção, eu não vi quando a doença começou, eu não percebi. E eu não sei se isso acontece do lado veterinário também. De lá pelas tantas, eu pensar, puxa, será que se eu tivesse feito aquele outro procedimento, ou se eu tivesse dado uma outra medicação, ou alguma coisa assim, teria tido, né, uma sobrevida? Não existe isso?
É. Sempre tem uma autocobrança, né? E não é uma fórmula matemática expressa. Cada um responde de uma maneira diferente. Muitas vezes a gente não sabe como ele teria respondido, mas a gente não deixa de pensar. Será que e se eu tivesse feito diferente? Então, essa autocobrança também contribui para a gente refletir sobre as ações em relação à terapêutica em si. Quem sabe tentar outras alternativas ou sempre oferecer outras alternativas, expor na mesa o que está à disponibilidade do tutor, junto com o veterinário, junto com outros especialistas, tomarem a decisão de qual terapêutica adotar. Mas realmente existem várias opções. Sim. E às vezes a gente se questiona. Isso é natural. E já vem mais um sentimento aí para lidar também. Do porquê que eu não fiz ou se eu deveria ter feito. Essa cobrança também tem que ser modulada, né? Talvez a gente está bem firme em estudo mesmo, mais consciente sobre o porquê das decisões. Né? E muitas vezes essa equipe de trabalho é fundamental para nortear, para ter a ideia de outro especialista e fazer um trabalho em conjunto. Eu acho que dessa maneira a gente consegue os melhores resultados.
Isso é importante, né? Você ter uma equipe, uma clínica, uma equipe para discutir. Porque eu imagino que uma decisão que seja tomada só por você, né?
Tem um peso maior.
Tem um peso maior.
Eu sempre falo assim, não faço uma medicina veterinária solitária.
É.
Sabe, eu sempre falo isso com todos os profissionais que eu atendo na parte psicológica, né? É que você não pode se trancar num consultório e fazer isso tudo sozinho. É um peso muito grande.
Sim.
Né? Então você divida, você conversa, você discuta os casos, né? Eu acho que a medicina, tanto a humana como a veterinária, ela tem que ser multidisciplinar. Né? A gente precisa de todos os profissionais, né? Eu estou atendendo, por exemplo, eu estou atendendo um paciente que está debilitado, eu preciso da físio, eu preciso da acupuntura, eu preciso, por exemplo, do oncologista, nos cuidados paliativos. Eu nunca trabalho sozinha. Né? Então isso me dá um suporte melhor e um sentimento de bem-estar, que eu estou podendo fazer tudo, que eu estou discutindo sobre o assunto. Mas a gente, como eu vejo muito isso em consultório, com os profissionais que muitas vezes têm vergonha de falar suas dúvidas, têm vergonha de dizer não sei, como se fosse, né? É grave, a gente pode estudar, a gente pode ir atrás, a gente pode se especializar. Mas e por que você tem vergonha de falar ou discutir um caso com seu colega por medo de crítica, né?
E é muito amplo, né? Não tem como a gente saber de tudo.
Não. E muda o tempo todo, cada caso é um caso. Sim. Às vezes você, já viu aquilo 50 vezes. Esse aqui tem uma coisa diferente.
Às vezes outro profissional pode ajudar. Complementar,
não,
né?
Sim, eu não passo apuro, não. Aí eu pergunto mesmo, sabe? E isso é uma coisa muito importante, que a gente tem que ter como cultura isso.
É.
Né?
E o paciente ganha com isso.
Ganha, com certeza.
O tutor e o paciente ganham com isso.
Né? Porque a gente está levando uma equipe para ajudar aquele
estão mais bem assistidos, com certeza.
E a gente tem que entender que, às vezes, nós temos limitações também.
Sim.
Que a gente pode ir até ali, né? E muitas vezes a questão é, o tutor não tem dinheiro para fazer todo o procedimento, né? E a gente pode carregar essa culpa também, né? O que, que eu faço? Será que eu vou salvar o mundo? Será que eu vou eu mesmo pagar o... E isso mexe muito com a gente como profissional, né? A gente vê o sofrimento, sabe que aquela pessoa tem toda a intenção de ajudar, né? Mas ela não tem aquelas condições financeiras. E o que fazemos?
O que fazemos? Né? Boa pergunta.
O que fazemos? Se a gente for salvar todos financeiramente, a gente não consegue, a gente vai estar falido. Né? Então a gente tem que ter um leque de opções, né? E mostrar. Eu sempre falo que a verdade é a coisa que tem que estar mais evidente na clínica, né? A gente expor todas as possibilidades, um leque de opções, né?
Ai, Sandra, mas essa parte é muito difícil. Imagine você saber que se fizer aquele tratamento pode salvar o cachorrinho, de um lado, cuidando do animal, do outro, saber que aquele tutor não tem condições, não é que ele não queira.
Não, exatamente.
Gente,
isso acontece muito.
Nossa, e agora, o que que faz? Divide o coração no meio,
divide,
né?
Divide a gente, por isso que a gente sofre muito.
Muito!
Né? A gente, só porque a gente é apaixonado pelos animais. Eu, se eu pudesse, salvaria todos.
Sim.
Mas chega, eu entendo a minha limitação. É isso que a gente tem que entender, que a gente tem limites. Né? Mas que talvez, ó, não dê para fazer aquele tratamento. A gente conversa com o doutor e tenta uma outra alternativa, mostra uma outra opção, né? Para que aquele animal não sofra. Eu sempre a visão é essa, não ter sofrimento. E o que, que a gente pode, dentro daquela situação financeira que ele tem, remanejar para que ele... para que ele possa fazer alguma coisa, pelo menos.
É,
e a gente não pode carregar isso, né?
Até uma rede de apoio, de ajuda, de arrecadação, muitas vezes.
Né?
ONGs, toda divulgação para ajuda mesmo, uma arrecadação. Tem muita gente que consegue, né, custear mais, ter um custo mais barato do tratamento, conversando e... tentar alternativas, né? Porque justamente é muito difícil você saber que existe uma opção, mas você não ter por questão financeira. Então, é possível juntar as forças para que seja feito.
Sim.
Né? Talvez por um valor mais em conta, tentar negociar. E isso, invariavelmente, acontece bastante na
Nossa,
clínica
imagino,
também.
Imagina, você fica com o coração ali, meu Deus, mas eu posso salvar, mas ele não pode pagar, mas eu também não posso pagar, porque senão eu vou pagar para todo mundo e não... Nossa.
A conta não bate,
não,
né?
Não conta bate. Não bate, daí eu vou ter que, né, não posso mais nem trabalhar, porque é muito difícil. E eu acho, assim, muito mais difícil do que quando a gente está falando de humanos, né? Porque primeiro o ser humano tem o SUS ainda, né? Os animais não têm esse veterinário gratuito, esse trabalho. E outra coisa, você pode conversar com o ser humano, dizer, olha, tem essa possibilidade, tem isso aqui, por mais que o tutor seja, o tutor, acho que se envolve emocionalmente, ou ele consegue ter esse discernimento de entender o que, que pode ser feito, o que, que não pode, essa clareza?
É, casos e casos, né? Tem tutores que chegam ao desespero mesmo, e que para entender as coisas, aí demanda tempo e cuidado, né? A gente tem que cuidar daquela pessoa também. Né? Então é bem complicado. Tem pessoas que entendem, né? Eu já vi pessoas fazerem dívidas, né? Porque queriam salvar e fizeram, né? Fizeram empréstimo, não sei o quê. E tem também um outro lado, pessoas que não querem mesmo pagar. Aparece isso nos nossos consultórios mesmo. Pessoas que têm dinheiro e que acham muito caro, né? Então ninguém é obrigado a ter um bicho, ninguém é obrigado a ter um filho de quatro patas, né? Então, a gente vê que tem os dois lados da moeda.
Ou se você tem dinheiro e não quer cuidar do seu cachorro, não tem um cachorro, não
Exatamente,
tem um gato. Simples assim, é bem isso. Não, isso não existe.
Né? Existe bastante. Tipo,
daí dá vontade de bater,
Deus,
né?
Que absurdo, que caro. Mas a gente estudou tanto tempo na vida, tem todos os procedimentos disponíveis. Claro que vai custar caro, barato não é, né? Mas tem esse lado
da
moeda.
E daí imagine a gangorra de sentimentos de vocês profissionais, né? Sai dali um tutor que ama o seu pet, que não tem dinheiro para pagar, que faria tudo para salvar, e daí você já tá com o coração destroçado, daí entra outro que tem o dinheiro para pagar e que não quer, e daí você fica nessa gangorra de
emoções.
Nesse aqui eu quero abraçar, esse aqui eu quero bater. Como é que faz, gente?
É por isso que tem que ser depurado, né? A gente tem que... É mais ou menos assim, cada dia é um novo dia. Né? Cada situação é uma nova situação, porque senão a gente já chega, como a doutora A Sandra comentou, a gente já chega meio contagiado.
É,
né?
Então...
A gente não pode ficar... A gente tem que tentar manter essa neutralidade.
Sim, uhum.
Tudo é uma primeira vez, todo é um novo caso. Tem que ir depurando. É como se fosse...
Filtrando mesmo,
filtrando,
né?
Limpando, esquecendo, né? Essas questões. Porque se a gente deixa acumular, realmente vira uma bola de neve.
Sim.
E a gente não tem uma válvula de escape, né?
E a gente adoece, né?
Adoece.
Então, nossa, eu acho uma profissão muito, muito linda, muito maravilhosa e muito difícil.
Mesmo. É, bem difícil mesmo. É, muitas vezes eu falo em consultório, né, com na parte psicológica, com os veterinários, o que vocês fazem por vocês?
É, então.
A grande maioria responde nada.
Uhum.
Eu chego em casa exausto. Eu
respondendo o WhatsApp de
isso,
todos os clientes que estão pendentes para responder.
Exatamente.
Pronto.
Acabou meu dia.
Uhum.
Então, cadê a saúde mental
Sim.
daquele médico veterinário? Cadê a qualidade de vida daquele médico veterinário? Né?
É.
A gente precisa cuidar disso.
E tem que ter o equilíbrio, né? Porque você não pode nem se envolver tanto a ponto de não ter vida e viver doente por causa, né, disso... E você também não pode ser uma pessoa completamente sensível, porque senão não dá para tratar de animais e de tutores e de sem nenhuma sensibilidade, né?
Uhum. É, eu sempre falo, né? Muita gente fala, vou fazer medicina veterinária porque eu não quero lidar com pessoas.
Uhum.
Lé do engano, né?
Parabéns!
Parabéns! Está na profissão errada.
É,
vai lidar bastante.
Vai lidar o tempo todo. Pode ser animais de grande porte também, eu trabalho com cavalos também, os tutores são apegados aos animais,
claro.
Né? Não importa o tamanho. Uhum. Então, sendo na área de pequenos, de grandes, você vai lidar com pessoas, sim. Né?
O tempo
e vai
todo.
O tempo todo. Né? E as mais diversas pessoas que vão aparecer na sua frente. E se você não tiver esse preparo, e as faculdades falham nisso, não dão preparo para isso, né? não tem uma disciplina falando disso.
É. Isso que eu ia perguntar, porque eu acho essencial... Né? O cachorrinho não fala, o gatinho não fala, ou pelo menos não verbaliza, né? Fala de outras formas e tal. Mas você vai tratar com o tutor.
Sim.
Ponto. Você vai tratar com pessoas. Uhum. Tem que ter um preparo psicológico para isso, né? E emocional.
Sim, eles vão contar a história e eles querem contar. Uhum. Né? Eles chegam no nosso consultório, eles não querem só falar daquilo específico. Eles querem contar a trajetória. Então a gente tem que ter tempo.
Sim.
Né? Para atender esse tutor, né? No consultório. E escutar toda essa história não traz muito conhecimento para tratar a doença, né? Uhum. E muitas vezes eu vejo, ai, que chato, chegou aquele chato. Já escutei várias vezes, assim, ai, que chato, chegou aquela pessoa, ela fala demais. Nossa, que sorte que ela fala demais, eu falo. Porque ela vai trazer informações para você. Uhum. É que a pessoa tá tão cansada que ela vê isso como chatice.
Sim.
Né? Uhum. Então, não é chatice, né? Uhum. É a história daquele familiar de quatro patas. Né? E aquilo vai te trazer muita informação. Quem vai falar por ele é a família dele.
Sim.
Ele não vai contar pra gente, né? Aquele cachorrinho, gatinho, ah, tô com dor aqui, tô ruim, não sei o que, tô enjoado. Não. Uhum. Quem vai falar pra nós é a família. Né? E se a gente não tiver disposto a escutar essa família...
E o tutor conhece muito bem os pets.
Sim.
Então, aquele comportamento lá de trás, que vem no diáriozinho, com vários exames, e com o diário, com todo... Tem gente que tem o diário.
Tem diário,
só tinha
sim.
Data tal.
Ai, que lindo.
Aconteceu
não,
isso,
desculpa aí,
isso.
Desculpa aí, Dom, que não tem.
Desculpa aí. Mas, assim, chega com, né, um dossiê completinho sobre tudo que aconteceu na vida do paciente. E aí, a partir daí, você começa até a medir as melhoras. O tutor conhece bem.
Sim.
Ele sabe a fundo como é o comportamento daquele animal. Então, tem que ser levado em consideração.
Com certeza. Que nem hoje, eu estou super preocupada, né? Eu tenho a Dorinha, que é diabética. E faz uns 3 dias que eu estou vendo que ela está urinando demais, está bebendo água. Então, quer dizer que tem alguma coisa errada ali, né? A insulina não está legal.
Uhum.
Então, essa informação... que eu vou levar para o meu endócrino, porque não sou eu que trato dela, é essencial. Ó, ela mudou de comportamento, ela está urinando muito, ela está bebendo muita água, ela está faminta. Então, é isso, todas as características de um cão diabético que está com alguma coisa disfuncional.
Gente, então, se você chegar no veterinário e ele disser, não pode esperar ali fora que eu vou examinar, se não conversar com você, não é consulta.
Não.
Não pode.
Não existe isso.
Isso é importante. que escolher um bom profissional também faz toda a diferença, né, gente? Faz toda a diferença. Olha o que a gente está falando aqui da importância de ter um profissional que se preocupa, que te ouve, né? Quem conhece o seu pet? Você, que vive com ele. Ele não sabe falar, então é você.
Com certeza.
Sensacional. É, eu já pulei o intervalo. A cara do Márcio. Já comi o intervalo, já tá chegando no segundo intervalo. Vamos fazer um, pelo menos, e daí a gente já volta para conversar mais um pouco, tá bom? Vamos lá.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.